Então, se você quiser, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever na website. Então, agora nós vamos continuar a nossa série, continuando a nossa série Romanos 9, 1-1. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, de 11 a 16, Romanos 11. Você pode acreditar que faltam exatamente 204 dias para o Natal? Então, tem alguém animado com isso? Ótimo, porque eu não estou. Eu acho que eu estou com o espírito do Grinch. Eu não, e não com o espírito de Natal. Eu adoraria ter isso, mas eu não tenho. Eu tenho a ideia da minha tia me beliscando minhas bochechas e sentindo meus bigodes quando ela me beija, quando ela vem. Depois preciso preparar minhas calças elásticas para toda a comida. E ela precisa... Eu consigo sentir os seus bigodes quando ela me beija. Eu não estou... enquanto a gente se prepara para as comidas, eu tenho que procurar a minha calça de stretch, porque toda comida que eu vou comer, especialmente aquele peru de mil quilos. Então, mas o ponto alto é o dia seguinte. É um destaque por causa das sobras do peru. Então, todas as sobras é o que a gente... que eu fico esperando. Minha esposa Laura pega toda aquela sobra do peru, ela faz um sanduíche para eu levar para o trabalho, e esse sanduíche de peru fica coberto de molho. Então, é maravilhoso esse sanduíche. Então, o que chamamos de sobras se torna algo melhor do que o imaginado anteriormente. E isso me leva aos três pontos da passagem de hoje. Então, tem três pontos que eu quero destacar nesta manhã. O primeiro é da rejeição à aceitação. O segundo é, não é autoglorificação, mas evangelização. E a terceira é, raízes santas equivalem a frutos santos. Então, a rejeição para a aceitação, não autoglorificação, mas evangelização. E raízes santas equivalem a frutos santos. Então, até esse ponto, o apóstolo Paulo, desde o início do capítulo 9, ele usou nomes individuais para defender esse caso. Então, assim, no capítulo 9, ele começou a nomear nome após nome. E ele usou os nomes como testemunhas para provar seu caso. Os nomes aos quais o apóstolo Paulo se refere até agora foram: Abraão, Isaac, Sara, Rebeca, Jacó, Esaú, Moisés, Isaías, Elias e Davi. Então, do capítulo 9 até aqui agora, o que Paulo está fazendo é passar do micro. O que ele está fazendo é olhar para o macro. Ele está caminhando de pequenas pinceladas para grandes pinceladas. Ele está passando dos indivíduos que compunham Israel para agora a nação inteira de Israel. A nação de Israel como um todo. Então agora vamos juntos para Romanos 11, de 11 a 12, com o meu primeiro ponto. Da rejeição para a aceitação. Vamos ler mais uma vez. Ah, o pastor Brody told me que exception não é uma palavra, mas não importa, mas é porque rima. E é isso que me importa. Então, Romanos 11:12 says: pergunto, pois, tropeçaram eles para que caíssem? De modo algum, pelo contrário, por meio da transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, a fim de causar inveja a Israel. Agora, se a transgressão deles significa riquezas para o mundo, e se o fracasso deles significa riquezas para os gentios, quanto mais significará a inclusão total deles? Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui, ele agora está fazendo uma pergunta complementar à pergunta que ele fez em Romanos 11:1. A pergunta era: Deus rejeitou Israel? E o pastor Brody, dois domingos atrás, nos mostrou que Deus não desistiu de Israel. Então, a pergunta que o apóstolo Paulo fará é se, nessa passagem aqui, é se a rejeição de Israel a Deus é temporária ou completa. É final. É uma rejeição temporária ou completa? É como se eu pedisse a Laura em casamento e ela respondesse assim. Agora, ela poderia dizer, agora não. Ou ela poderia dizer, não, em nenhum milhão de anos. Então, você está dizendo que há uma chance para aqueles que, who knows, quem sabe. Há dois pronomes-chave que eu quero que você observe nesta passagem. Dois pronomes que eu quero que você destaque, sublinhe nas suas Bíblias. Um deles é eles e o outro é deles. Toda vez que você vir esses pronomes nessa passagem bíblica, você pode presumir com segurança que Paulo está falando sobre os judeus, a nação de Israel. Então, também, outras duas palavras que eu quero que você observe no primeiro verso. E essas duas palavras, eu gostaria de encorajar você a destacar e a sublinhar também essas duas palavras. A primeira é tropeçar e a segunda é cair. Porque há uma grande diferença entre tropeçar e cair. Não tem uma grande diferença? Então, você pode tropeçar ou cair, mas depois você pode se recompor e acabar não caindo. Você pode também tropeçar e acabar caindo, mas você pode cair, mas depois se levantar, e você pode cair e também não se levantar. Então, em que cenário se encontra a nação de Israel? Paulo responde a essa preocupação imediatamente dizendo, de modo algum. Ele falou claramente, de um jeito forte em grego, como ele estava dizendo, de jeito nenhum, absolutamente não. Então, de acordo com a Bíblia, a nação de Israel está tropeçando, mas ainda não caiu completamente. Mas a história não termina aí. Deus toma uma direção diferente para chegar ao destino original planejado. Ok? É que ele estava como se ele estivesse pegando um atalho, um retorno. Eu vou explicar isso da seguinte maneira. Há cerca de 2 anos, a minha esposa Laura e eu decidimos ir de carro até Calgary. Uma viagem de carro que geralmente leva 10 horas, e dependendo quão rápido você vai. Mas essa viagem acabamos levando 13 horas. E por quê? Porque antes de nós fazermos a viagem, antes da gente fazer o nosso trabalho de casa, pesquisando se haveria algum impedimento no caminho, havia um grande bloqueio em Golden devido a obras de reparo em parte da rodovia. Então, todo o trânsito foi redirecionado para um desvio, para uma área residencial. Então, imagina, você não dirige na mesma velocidade de 100 km por hora numa área residencial, mas acabamos chegando a Calgary. O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: Deus sabia que o desvio não era um erro, mas ele escolheu essa direção propositalmente. Ele escolheu essa direção para chegar ao propósito final que ele planejou. O que Paulo está se referindo ao fato de que a salvação veio primeiro para os judeus, e isso é algo que a Bíblia apoia e sobre o qual Jesus fala. Então, é isso que Jesus fala sobre. Então, em João 4, nós somos informados de que Jesus parou em um poço e conversou com uma mulher samaritana. E lá ele disse, João 4:22, vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Esse é o plano de Deus para salvar, levar a salvação ao mundo. Mas Paulo nos diz que há um obstáculo, uma espécie de desvio. O texto aqui nos diz que é por causa da transgressão de Israel. É isso que a Bíblia nos diz. O que nos é dito aqui é que Israel rejeitou o Messias. Eles rejeitaram Jesus. Então, a pergunta agora é: como Israel rejeitou Jesus? Então, a primeira coisa a se lembrar nesse ponto é que todos os primeiros cristãos eram judeus convertidos. Então, isso significa que quando Paulo se refere a Israel, ele sabe desse fato, ele está se referindo a toda a nação de Israel. Então, o que nós vemos em Atos 13, lemos que Paulo e Barnabé pregam que Jesus é o Messias prometido para os judeus em Antioquia, que Jesus é o único que pode perdoar os pecados deles e reconciliá-los com Yahvé. É isso o que os judeus estão esperando. Então, em Atos 13, 48 e 50, diz: e os gentios, ouvindo isto, começaram a regozijar-se e a glorificar a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam destinados à vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, incitaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais homens da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu distrito. Aqui lemos que a mensagem do evangelho está sendo rejeitada pelos judeus e Paulo e Barnabé mudam de rota. E agora se dirigem a Icônio. O que Atos 14 diz o seguinte: em Icônio entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que creu grande número de judeus e gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e envenenaram-lhes o espírito contra os irmãos. E houve uma tentativa, tanto da parte dos gentios como dos judeus, com os seus príncipes para os maltratar e os apedrejar. Aqui, mais uma vez, lemos que a mensagem do evangelho está sendo rejeitada por alguns da nação judaica. E Paulo e Barnabé mudam de rota, mais uma vez, e vão para Derbe, em Tessalônica. Então, o que nós lemos agora em Atos 17 diz: os judeus, porém, ficaram invejosos e, tomando alguns homens maus da ralé, formaram uma turba, alvoroçaram a cidade e atacaram a casa de Jason, procurando para levá-lo junto à multidão. E aqui, mais uma vez, a mensagem do evangelho está sendo rejeitada por alguns da nação judaica e Paulo e agora Silas voltam para Bereia. E agora, em Atos 17, quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá agitando e alvoroçando as multidões. Então, aqui, mais uma vez, aqui lemos que a mensagem do evangelho está sendo rejeitada por alguns da nação judaica. E Paulo muda de rota e vai para Atenas, em Atos 19, 8, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por 3 meses, argumentando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se obstinassem e continuassem na incredulidade, falando mal do caminho diante a congregação, ele se afastou deles e levou consigo os discípulos, discutindo diariamente na sala de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aqui, mais uma vez, lemos que a mensagem do evangelho está sendo rejeitada por alguns da nação judaica e Paulo muda de rota e volta para Macedônia. Ao longo dos anos, Deus usou Paulo para pregar a mensagem e, com graça, Deus continuava enviando Paulo de volta. As minhas filhas, elas estão se tornando, assim, um pouco espertas demais para o próprio bem delas. Elas agora têm 7 e 5 anos de idade, mas elas já criaram um sistema para chegar até mim. E, por alguma razão, eu sou a corda mais fraca nesta família. E quando ambas são convidadas para uma festa do pijama, pode ser algum amigo aqui da escola ou da igreja, minha filha mais velha vem até mim com seus lindos olhos grandes e me pergunta: pai, podemos ir para uma festa de pijama? E eu me mantenho forte nesses momentos e digo com confiança: não. Então, 5 minutos depois, a minha filha mais nova vem até mim e diz: pai, eu te amo. Nós podemos dormir na casa de amigos? Então, eu permaneço firme e digo, não. Então, 5 minutos depois, minhas duas filhas juntas vêm até mim me perguntar. Então, quando isso não funciona, elas trazem uma amiga. E quando isso não funciona, elas trazem o pai daquela criança. Elas trazem o pai até mim, contra mim. Mas eu ainda assim continuo gostando de dizer não. Então, a transgressão de Israel, seu consistente não, a mensagem de Jesus, foi transformada em um sim dos gentios. Os não-judeus, pessoas como você e eu, que estão aqui, nós estamos aqui porque a mensagem de Jesus foi pregada a nós. Então, veja, no versículo 12, tem uma palavra que é repetida duas vezes. A palavra é riquezas. Por causa da rejeição dos judeus, Paulo está dizendo que o mundo, os cristãos, são os que recebem essas riquezas. Mas os gentios, eles foram os que receberam essas riquezas. Mas, se alguns judeus, de fato, aceitarem Jesus como Messias e alcançarem essas riquezas com os gentios, Paulo afirma que as riquezas que compartilharíamos juntos seria ainda melhor. Ele fala que nós deveríamos celebrar as riquezas que temos em Jesus. Então, igreja, vamos celebrar essas riquezas que nós temos aqui, hoje. Isso me leva ao segundo ponto da minha pregação de hoje, que é não a autoglorificação, mas a evangelização. Agora nós vamos avançar para os próximos dois versículos. Romanos agora 13 e 14. Agora estou falando a vocês, gentios, sendo eu, pois, apóstolo dos gentios, engrandeci o meu ministério para, de alguma maneira, causar inveja aos meus irmãos judeus e assim salvar alguns deles. Os dois primeiros versículos se concentram na situação do povo judeu. Mas agora, Paulo volta sua atenção para os cristãos em Roma. O apóstolo Paulo lembra a eles e a nós, hoje, que isso é Paulo falando que Deus os usou para pregar a mensagem de Jesus aos gentios. Esse é um grande ato de graça da parte de Deus. Então, o que nós precisamos lembrar é que tanto Jesus quanto Paulo eram judeus. Eles nasceram em uma família judia, eles foram circuncidados como judeus de acordo com a lei judaica, ambos tiveram seus bar mitzvah judeus e ambos adoravam na sinagoga judaica. Então, historicamente, Deus usou um judeu para salvar os judeus. Mas houve ocasiões no Antigo Testamento em que Deus usou um judeu para salvar os gentios. E a história mais famosa do Antigo Testamento em que Deus faz isso está registrada no livro de Jonas. Então, no livro de Jonas está registrado que Deus envia Jonas para ir a Nínive, uma nação gentia. Não, eles não eram judeus. Ele foi encorajado para pregar o evangelho, mas Jonas se recusa e foge do barco. Ele foge. A história conta que ele acaba sendo engolido por um grande peixe. Ele foi para uma outra direção completamente diferente de Nínive. E é essa parte da história que eu chamo de vingança do sushi, quando ele é engolido pelo grande peixe. Jonas não queria, é isso que ele sabia. Ele não sabia que a graça de Deus chegasse à nação de Nínive, porque ele sabia que Deus a salvaria. Ele sabia que se ele fosse lá e pregasse a Nínive, toda aquela geração seria salva. Porque a graça de Deus é tão maior, é tão grande, porque ia salvá-los. E eu sei o que eu sei, mas ele sabia o que ele queria. Ele foi numa cidade, numa direção completamente oposta. E as pessoas que sabem, nós sabemos disso, que ele acabou sendo engolido pelo peixe. Então, vamos voltar agora às ao que Paulo fala quando ele está quando, sendo usado para salvar os gentios e não um gentio para salvar os gentios. Ele enviou um judeu. Isso fazia parte do grande plano da salvação de Deus. Há muitos motivos pelos quais eu amo a Willingdon. Mas um dos principais motivos são as pessoas que vieram antes de mim. Esta igreja que chamamos de Willingdon Church, ela foi fundada há pouco mais de 60 anos por menonitas alemães. Então, nós estamos aqui agindo no ato maravilhoso de Deus, porque os menonitas alemães vieram aqui e tudo isso é um ato da graça divina de Deus. Essa é a parte da razão pela qual ele fala sobre magnificar seu ministério. Paulo não está dizendo para olharmos para ele e vermos o que ele fez pela igreja. Não é esse o seu objetivo. Eu vou colocar isso para vocês de uma maneira diferente. Alguns de vocês podem pensar que o fato de ser pastor nos torna perfeitos e santos de uma forma que Deus só chama cristãos perfeitos para fazer a obra dele. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fugi de casa pela primeira vez aos 18 anos. Eu fui detido pela primeira vez aos 13 anos. Eu fui para a cadeia pela primeira vez aos 14. Eu experimentei heroína pela primeira vez aos 15. Eu me tornei traficante de heroína pela primeira vez aos 16 e fui para a prisão pela primeira vez aos 18. Aos olhos do mundo, eu sou o menos qualificado para pregar o evangelho de Jesus. Mas, assim como o apóstolo Paulo, Deus continuará usando os fracos para envergonhar os fortes. Paulo sabe que não merece ser o mensageiro para os gentios por causa de quem ele era. Paulo odiava a igreja e ele era quem matava e aprovava a morte dos cristãos. E é por isso que ele engrandece seu ministério, porque ele está dizendo que Deus o está usando um homem insignificante, pequeno, fraco, um homem, um assassino para salvar os gentios. É isso que Paulo fala. Quando você olha para Paulo, é isso que você precisa ver realmente. É a graça de Deus em minha vida. É isso exatamente que Paulo diz, está engrandecendo. Ele fala, quando vocês olham para mim, isso faz vocês verem um Deus que pareça grande. Willingdon, muitos de vocês se sentem e pensam que são pequenos e fracos, indignos e sem talentos, mas estão completamente errados. Vocês estão errados desde a origem, porque o mesmo Jesus que criou os céus e a terra presenteou cada um de vocês. Então, para outros que se sentem e pensam que são grandes e fortes, lembre-se que esse mesmo Jesus se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Assim como Jesus se humilhou, permita que ele o humilhe servindo aos outros. E se você não souber onde servir, pergunte. Se você não souber o que fazer, peça a um amigo e sirvam juntos. Faça com que o assunto seja Jesus, servindo a Jesus. Paulo se afasta da autoglorificação para a evangelização. Há uma palavra no versículo 14 que Paulo já havia usado no século 11, que é a palavra ciumento, ciúme. Paulo usa essa palavra duas vezes agora. Ciúme é um termo muito interessante para ser usado quando se trata de evangelismo. O ciúme pode ser bom e ruim. Existem coisas que nós precisamos prestar atenção aqui. Existe o ciúme bom e o ciúme ruim. Deixa eu explicar de uma outra maneira. O ciúme bom ou protetor seria um tipo de ciúme como lidar com os meus filhos. Vamos falar sobre eles. Minhas filhas contaram recentemente a Laura sobre os garotos bonitos da escola. Mas isso não pode estar certo, pois a única pessoa bonita que eles conhecem e as mais bonitas que elas jamais vão conhecer sou eu. Mas isso não pode ser verdade. Eu sou o homem mais bonito, o garoto mais bonito que eles conhecem. Então, eu tenho aquele ciúme protetor dentro de mim. Então tem uma pequena parte de mim que quer as minhas filhas só para mim e para sempre. E eu fico com um pouco de ciúmes quando isso acontece. Eu fico protetor porque tenho medo de que esses meninos partam o coração delas. E, porque se algum dia alguns desses meninos partirem o coração delas, mas, tipo assim, se isso acontecer, eles vão estar em problemas, em maus lençóis. Então, nós temos agora o ciúme ruim ou o ciúme possessivo. Isso seria como se eu proibisse Laura de conversar com qualquer homem, qualquer um. Nunca. Porque ao caso da minha insegurança e desconfiança em relação a ela, eu a mantenho em casa, tranco a porta para que ela não converse com nenhum homem. E eu falo para ela, você não pode conversar com nenhum homem. Nunca. Então, isso é muito ruim. Isso é possessão. Você vai do bom ciúme para o mau ciúme. E, historicamente falando, os cristãos não têm feito um bom trabalho para deixar os judeus com ciúmes, com inveja. Historicamente, nós temos feito exatamente o oposto. Nós nos tornamos nossos inimigos. Nós os tornamos nossos inimigos. Eu ouvi cristãos dizerem aos judeus, assassinos de Jesus, e vocês têm o que merecem. Então, isso são coisas que eu já ouvi os cristãos dizerem. E depois disso, eles os tratam com desprezo. Mas se Deus sabe disso e ainda está perseguindo os judeus, quem somos nós para dizer algo? Quem somos nós para rejeitá-los? Vamos dizer, o que vamos dizer com relação a isso? Deixemos Deus ser Deus e deixamos Deus perseguir o seu povo. Nós somos fortemente encorajados aqui a deixar os judeus com ciúmes. Mas com o quê? É isso exatamente que o Paulo está dizendo. Bom, recentemente eu estive com o nosso pastor de criança, o pastor Jono. E eu estava na casa de Jono com a sua esposa Amy. E ele começou a nos mostrar a parte externa da casa. Nesse momento, ele foi me mostrar como a sua família, não só com a sua casa, mas imaginei que ele precisasse de voluntários. E o pastor Jono, então, falou sobre o quintal dele e que não era a mesma coisa, mas deixe o homem em paz, né? Nós estávamos na varanda dele, nós estamos olhando para o jardim do vizinho. Então, o jardim do vizinho estava maravilhoso, ele era lindo, impecável. Eu pensei que o cara estava cortando a grama dele com tesourinhas, de joelhos. Mas, então, quando eu olhei para o jardim do Jono, quando eu olhei para ele, eu falei, e... Jono, eu sei. Mas, gente, vamos deixar o homem em paz, né? Ele tem 4 filhos com menos de 7 anos de idade. Vamos simplesmente agradecer por ele estar ainda vivo e conosco, certo? Paulo, o ponto aqui que Paulo queria que os cristãos vivessem de uma maneira que fizesse com que os judeus olhassem por cima da cerca e dissessem, nossa, eu quero uma vida igual a essa. Paulo queria que vejam como os cristãos amam o Messias e uns aos outros. Veja como são graciosos e perdoadores. Vejam sua igreja. Vejam como são esperançosos. E vejam como adoram o seu Deus com todo o seu entendimento, com todo o coração, de todo o seu entendimento. Se viver para Deus é assim, eu quero isso para mim. Então, é isso que Paulo gostaria que você e eu, todos os cristãos, vivessem. Que todos que nos olhassem tivessem esse desejo. Então, isso agora me leva ao meu último e definitivo ponto, o terceiro ponto. Raízes santas igual a frutos santos. em Romanos, ela é 11, 15 a 16. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, que significará a sua aceitação se não a vida dentre os mortos? Se a massa oferecida como primícias é santa, também toda a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos os são. Há duas rejeições em andamento aqui. A primeira é que a rejeição dos judeus, e em grego a palavra rejeição é traduzida como incredulidade ou alguma coisa que você joga fora. E os judeus rejeitaram Jesus, mas a segunda parte dessa rejeição é a rejeição temporária e estratégica de Deus a eles. E então, depois aos gentios, ele está usando um atalho. Mas quando essa rejeição terminar, esse é o ponto do Paulo. Quando essa rejeição terminar, quão maravilhoso isso vai ser. Isso seria como cães e gatos vivessem juntas, que eles não sejam mais inimigos, mas amigos. Então veja, ao longo de toda a história, Deus sempre, sempre guardou um remanescente de Israel para si e por si mesmo. Essa é uma promessa que ele nunca quebrou e nunca vai quebrar. Deus é o mesmo hoje. Isso mesmo hoje, se você procurar por judeus para Jesus e um para Israel, há um remanescente. E devemos nos alegrar com isso. Eles ainda salvam judeus, ainda nos dias de hoje. E isso é motivo para a nossa alegria. Isso é uma coisa que Deus fez e que nós deveremos fazer também. A rejeição temporária de Deus aos judeus chegará ao fim e devemos nos alegrar com isso. Devemos nos alegrar com o que Deus fez e está fazendo, porque desde o início, no livro de Gênesis, somos informados que Adão desobedeceu e pecou contra Deus. A Deus não tinha ideia de quão abrangentes seriam as consequências do seu pecado. Adão não tinha ideia de que Deus escolheria uma pequena nação para salvar o mundo. Adão não tinha ideia de que essa pequena nação se tornaria uma nação poderosa. Adão não tinha ideia de que essa poderosa nação confiaria em seu poder e não em Deus. Adão não tinha ideia de que essa nação rejeitaria o Deus que a escolheu. Mas uma coisa Adão sabia: antes de ser banido do jardim do Éden, Deus lhe disse que sua semente, em algum lugar distante na linha geracional, um filho de Adão, alguém muito, muito distante na sua linhagem, esmagaria o pecado e a morte e traria a salvação. Então, se Deus tinha um plano antes da salvação, antes da criação dos céus e da terra, esse plano era enviar seu único filho a um mundo que o rejeitaria apenas para mostrar a todos eles que eu não os rejeito e provarei isso enviando meu filho, matando-o em uma cruz por seus pecados, e provarei que tudo funcionou porque esse meu filho ressuscitará dos mortos. Se esse é o plano santo de Deus, ele está completo. Então, é dessa maneira, se esse plano é santo, então, ele só pode produzir frutos santos para aqueles que acreditam nesse plano. E esse plano é Jesus. No início do sermão, eu fiz a seguinte pergunta: em que cenário se encontra a nação de Israel? E a resposta continua a mesma: eles tropeçaram, mas Deus salvou. Deus está salvando e Deus vai continuar salvando um remanescente judeu para si mesmo, porque foi isso que ele prometeu ao seu povo escolhido, ao povo de Israel. E pensei nisso da seguinte forma. Quando um pai e um filho que se afastam um do outro, mas que depois de algum tempo se reconciliam em um momento, em um lugar que você não conhece, mas quando se reconcilia, toda a família se alegra. É tipo isso. A minha filha nova, ela no seu primeiro dia de aula, ela estava chorando durante todo o dia. E Aubrey, ela chorava durante todo o caminho até chegar lá. E ela estava chorando, segurando a minha perna com força, e ela não me soltava. Nós tentamos de tudo. A sua professora veio tentar consolá-la, mas ela a recusou. Então, ela estava recusando todas as coisas que tentavam convencê-la de ficar na escola. Então, eu me abaixei e disse a ela: Aubrey, eu te prometo que no final do dia eu estarei exatamente aqui esperando você sair. Finalmente, Aubrey acabou indo para a aula. E não sei como foi o seu dia. Eu não sei se foi um dia ruim, mas todos os dias daquela semana eu tive que fazer a mesma promessa. E eu não sabia, eu não sei com quem que ela brincou, se ela tinha feito amigos novos ou se ela tinha brincado com sozinha, mas uma coisa que ela precisava saber era que o seu pai manteria a promessa de estar lá, independente de ter sido um bom ou um mau dia. Que quando o dia terminasse, eu estaria lá, o pai dela estaria lá. Assim como Deus, o Pai prometeu nos salvar. E isso significa que não temos nada a temer. Essa mesma promessa ele fez aos remanescentes de Israel. Agora, vamos passar para esse momento. Vamos passar agora para o momento de oração. Senhor Deus amado, nós estamos diante de Ti agora, Senhor. Os teus caminhos não são os nossos caminhos. Os teus jeitos, Senhor, são tão misteriosos. E muitas vezes não fazem sentido. Às vezes eu posso ficar chateado, triste, mas Jesus, nós confiamos no plano, nós confiamos na sua promessa, nós vemos que as tuas promessas estão sendo mantidas e que tu continua prometendo e cumprindo as tuas promessas, Senhor. A promessa de estarmos juntos por toda a eternidade contigo, Senhor. Senhor, nos dê alegria para continuarmos, Senhor, seguindo a tua palavra, não somente como com os outros, mas também como as pessoas que tu escolheu, Senhor. Não somente os teus filhos, mas também os filhos de Israel, Senhor. Que dia maravilhoso será no dia que nós compartilharmos a tua palavra, a tua ceia, do jeito que tu fazes, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque tu és as tuas promessas são mantidas, Senhor. Nós veremos isso, a tua promessa ser cumprida. Em